A série Divulga RAM é uma parceria entre o Museu Lógicas Podcast e a organização da 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, que acontecerá em agosto de 2023 na Universidade Federal Fluminense. A série apresenta a programação do evento debatendo seu tema, Reconexões e Desafios a partir do Sul Global. Este e todos os demais programas deste projeto podem ser ouvidos gratuitamente em sua plataforma para podcast preferida.
Olá, ouvintes do Museu Lógicas Podcast. Eu sou Hugo Menezes, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE, e cá estamos em maio, há 3 meses da Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, gravando o primeiro programa da série Divulga RAM, uma série sobre esse evento que acontecerá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, a UF. O Museu Lógicas Podcast tem o prazer de participar dos esforços de divulgação desse importante congresso para o campo da antropologia, produzindo com discentes e docentes da UF 7 programas que falarão sobre a programação, eixos temáticos e outras dimensões da reunião. De antemão, estamos muito ansiosos para a RAM, esse primeiro grande encontro presencial pós-pandemia, finalmente, no campo da antropologia. Neste primeiro programa, contamos com docentes da UF, que são organizadores da RAM, para conversar sobre a história do evento, a relevância de ser realizado no Brasil neste momento, os trabalhos de organização e a composição da programação que nos espera. Discutiremos, assim, o tema da RAM 2023, que é Reconexões e Desafios a partir do Sul Global. Para a apresentação do programa de hoje, chamo as discentes Ana Cecília Oliveira, do curso de Ciências Sociais, e Clarissa Ferreira, do curso de Antropologia da UF. Olá, meninas!
Oi, Hugo, obrigada! E oi, ouvintes do Museu Lógicas Podcast. Bem-vindos à nossa série Divulga RAM, um podcast criado e produzido pelos alunos da disciplina de Humanidades e Divulgação Científica da UF. E quem vai apresentar comigo hoje vai ser a Clarissa Amorim Ferreira. Oi, Clarissa.
Oi, Cecília. Muito obrigada. Bom, a gente está animado com essa estreia dessa série, porque vai ter vários podcasts ou vários episódios sobre diversos assuntos dessa 14ª RAM e com vários convidados especiais. Falando neles, a gente já pode começar apresentando os convidados de hoje.
Primeiramente, com a gente aqui hoje está a Renata, a presidente da 14ª RAM. Bom, a Renata de Sá Gonçalves é doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora do Departamento de Antropologia da UF e é vice-coordenadora do curso de Antropologia e vice-diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Também está aqui com a gente hoje a professora Débora, que é doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora do Departamento de Antropologia e coordenadora do curso de Antropologia UF.
E também está o professor Felipe Berocan Veiga. Ele é doutor em Antropologia pela UF, é professor do Departamento de Antropologia, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, o PPGA-UF, e também pesquisador no INCT do INEAC. Berocan, vamos começar com você. O que, que é a RAM? E você pode falar para a gente como é que é o histórico da RAM, como é que foi as edições anteriores, como é que foi essa questão da UF propor sediar a 14ª RAM aqui em Niterói, na UF?
Bom dia, Clarissa. Bom dia, colegas. Bom dia, museológicas. Para mim é uma satisfação poder participar aqui desse podcast. E agradeço essa primeira pergunta sobre a história da reunião de antropologia do Mercosul e a história da candidatura proposta pela UF, que foi vitoriosa, para realizarmos essa 14ª edição, que será de 1º a 4 de agosto de 2023. A RAM, a Reunião de Antropologia do Mercosul, surgiu como uma organização basicamente das universidades do sul do Brasil, especialmente da Federal do Rio Grande do Sul, junto a colegas da Argentina e do Uruguai, há quase 30 anos atrás, em 1997, eles fizeram a primeira reunião, e na próxima edição já vai ser, em 95, melhor dizendo, foi em 1995 que a RAM surgiu num evento que aconteceu numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, no litoral do Rio Grande do Sul, chamada Tramandaí. uma primeira tentativa de composição de um evento, de um congresso que não tem por base nenhuma associação própria. Isso é um desafio enorme desse congresso, justamente o fato dele ser realizado por uma composição entre diferentes associações, notadamente a Associação Brasileira de Antropologia, mas também o Colégio Argentino de Antropologia Associado, a Associação dos Antropólogos do Uruguai e de outros países que foram se agregando, numa proposta de diálogo entre as áreas da antropologia realizadas, sobretudo por países vizinhos, dentro desse espírito do que foi tão celebrado em termos de acordo internacional, principalmente no campo econômico, que foi a ideia do Mercosul. Então, surge no sul do Brasil, com uma série de eventos, e também as primeiras reuniões aconteceram também no Uruguai e na Argentina. Então, a primeira edição foi em 1995, em Tramandaí, a segunda edição aconteceu no Uruguai, em 1997, na cidade de Piriápolis, organizada pela Associação de Antropólogos do Uruguai. A Argentina sediou a terceira RAM na cidade de Posadas, na Universidade Nacional de Misiones, em 1999. E assim foi se dando a sequência. Depois, Curitiba fez a RAM, a quarta RAM, em 2001. A quinta RAM foi em Florianópolis, então teve duas seguidas no Brasil, organizada pelos colegas da Federal de Santa Catarina. Depois ela retorna ao Uruguai na sexta edição, já crescendo, né? O congresso vai crescendo a cada edição. E em 2005 acontece em Montevidéu, e depois a sétima RAM acontece em 2007 em Porto Alegre, depois em 2009 em Buenos Aires, 2011 em Curitiba, 2013 a décima RAM foi em Córdoba, na Argentina, depois retorna a Montevidéu em 2015, 2017 a 12ª RAM foi em Posadas novamente, e a última edição, que foi em 2019, aconteceu em Porto Alegre, a 13ª RAM. Então, estou recuperando isso para chamar a atenção de que até a 13ª edição, todos os congressos foram realizados ou na Argentina, ou no Uruguai, ou nas universidades situadas, nas universidades federais situadas no sul do Brasil, especialmente a UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, mas também a Federal do Paraná e a Federal de Santa Catarina. Quando nós realizamos na UF, em 10 e 11 de junho de 2019, um evento comemorativo dos 25 anos do PPGA, à época, sob a coordenação do professor Fábio Reis Mota, um dos convidados foi o professor Rubem Olivem, da Federal do Rio Grande do Sul. E ele era o presidente de honra da RAM naquela ocasião, que estava sendo organizada por outro colega, mais jovem, Jean Segata. E Rubem Olivem trouxe ao professor Roberto Cante de Lima e a mim como chefe do departamento e ao Fábio como coordenador do PPGA a proposição de realizarmos pela primeira vez fora do eixo dos Estados do Sul uma reunião de antropologia do Mercosul num estado do Sudeste, numa universidade do estado do Rio de Janeiro. A proposta dele era que nós realizássemos a RAM na UF em 2021. Essa era a proposta, e nós acolhemos essa proposta, eu como chefe de departamento na época, e o professor Kant, e começamos a elaborar essa proposta com a colaboração de vários colegas. Fábio Reis Mota, Gisele Fonseca, Lucia Aibal, a própria Renata, Débora, muitos colegas participaram de alguma maneira, contribuindo para que a gente fizesse, para que eu pudesse consolidar um documento que serviu como proposta da UF para a realização da 14ª RAM. E essa proposta foi apresentada no dia 25 de julho de 2019, no último dia da 13ª RAM, no Salão de Atos da UFRGS, um salão enorme, com 1.200 lugares, e na ocasião da Assembleia Geral, que foi justamente a última atividade da RAM. Nessa ocasião, eu e o professor Kant fomos convidados para apresentar nesse auditório a proposta, e essa proposta foi a única apresentada nessa ocasião. Até esse momento, nós não sabíamos, nem nós que estávamos propondo a realização da 14ª RAM, e nem os colegas que estavam realizando a 13ª RAM em Porto Alegre, sabíamos se haveria outra proposta. Nós não tínhamos ideia se outra universidade ou se outro grupo iria propor, portanto, nós não sabíamos se iríamos disputar a realização do evento. E ficamos sabendo na hora que somente a gente tinha apresentado essa proposta, que foi a convite do organizador anterior. E essa proposta foi a única e foi aprovada por unanimidade nessa sessão solene. E essa proposta, ela trata justamente de aspectos como a possibilidade de realizar uma RAN em Niterói, chamando atenção tanto para a grande participação da UF naquela edição, quanto também para as possibilidades de ampliação do escopo da RAN, não só para os estados do sul do Brasil, né, dentro dessa proposta mais ampla de compreensão do Mercosul, não só como bloco econômico e não só como uma coisa exclusiva do sul do Brasil, mas ampliando esse escopo para uma universidade do Sudeste. E essa proposta também fala sobre uma série de características da cidade de Niterói e, obviamente, também procura trazer elementos da própria Universidade Federal Fluminense, com seus programas de pós-graduação, com sua estrutura, com a estrutura do STIF, a estrutura do PPGA, a estrutura do Departamento de Antropologia, e para que, dessa maneira, a gente pudesse consolidar, né, conformar uma série de informações que nos qualificavam como proponentes de um evento internacional dessa envergadura, como é o caso da RAN, porque a RAN é maior do que os congressos, as reuniões brasileiras de antropologia, maior do que as reuniões da ANPOX, pelo volume de pessoas e de pesquisadores, de trabalhos apresentados, de GTs, e toda essa composição ampla que o congresso foi tendo cada vez mais, né? É um congresso crescente e nós esperávamos, na ocasião, realizar um evento de grande envergadura. E essa proposta sendo aceita, nós depois convidamos para o final do ano de 2019, em novembro, para um seminário do INEAC, nós convidamos o Jean Segata, que foi o presidente da RAN de Porto Alegre, da 13ª RAN, para participar de uma mesa chamada Antropologia e Eventos Acadêmicos, Desafios e Potencialidades. Mesa que também, da qual também fez parte o professor Sérgio Carrara, da UERJ, que estava organizando, na ocasião, a 32ª RBA na UERJ. Mas, como todos sabem, em fevereiro, março de 2020, começa a pandemia e muda radicalmente todas as nossas atividades presenciais, e a universidade muda por completo toda a sua dinâmica das aulas, e isso afeta drasticamente o que nós estávamos planejando como um evento. Porque nós, quando recebemos a resposta positiva da Assembleia, nós recebemos para que realizássemos um evento presencial. Então, ao longo de 2020, fizemos algumas reuniões em que reforçamos o nosso desejo de um congresso presencial, mas não sabíamos quando. E isso foi reforçado em várias reuniões que tivemos em 2020 e 2021, até que essa decisão, em 2021, foi consolidada também pela própria Associação Brasileira de Antropologia, quando decidimos adiar a RAN para 2023, com a proposta de realização de uma RAN presencial. A essa altura já existia vacinação contra a Covid-19, e foi a partir daí, e também com a entrada da Renata na presidência, da Débora na vice-presidência, que a gente começa uma série de ações, como os editais do CNPq e da FAPERJ, que a Renata certamente poderá falar melhor, o contato com uma empresa que que nós contratamos, que é a síntese eventos, que acontece já em 2022, e a chamada que dá o start inicial para que esse congresso finalmente desencante e possa acontecer na modalidade que nós gostaríamos desde o princípio. Nós, por muito, discutimos a possibilidade de fazer um congresso online, que poderia ter sido feito em 2021, mas, efetivamente, esse não era o nosso desejo coletivo. Então, a pergunta é ampla, a resposta também é, e eu procuro com isso, então, trazer alguns elementos sobre essa proposição da RAM na UF, né, ampliando para essa ideia não só de Mercosul como um bloco econômico, mas para uma ideia mais ampla de Sul global, e como é que se deu também essa conformação do que hoje é um dos mais importantes congressos de antropologia em todo o mundo.
Obrigada, Berocan. Então, aproveitando o gancho, a gente queria agora direcionar a pergunta para a Renata. Tendo em vista que esse vai ser, né, o primeiro evento assim, depois da pandemia, a gente quer saber, Renata, o que os participantes podem esperar da próxima edição do evento.
Olá, olá a todos museológicos. Primeiro, queria agradecer, né, expressar a minha alegria, meu entusiasmo de estar aqui hoje conversando com vocês, nesse grupo tão assim, de amigos, né, e também de colegas e estudantes com os quais trabalhamos juntos, né? Então, acho que é um prazer, assim, a gente está agora com o Menezes também contribuindo nesse aprendizado, né, divulgação científica, e a RAM é o nosso lema, né, nesse momento. Agradecer também a Ana Cecília, a Clarissa, a Isabela, as estudantes que estão aqui em torno desse projeto. E agradecer aos meus queridos colegas Débora e Felipe, que a gente, assim, só anda em três agora, né, nosso trio, que é um trio da coordenação aqui desse grande evento, que é a 14ª RAM. Então, Ana, assim, eu acho que a pergunta, ela é assim, ela permite também a gente explorar muitos aspectos, né? O primeiro deles é a questão de um evento presencial, né? Isso talvez, se a gente estivesse falando sobre isso alguns anos atrás, há 4 anos atrás, não fosse um aspecto importante, né? Mas, é claro que depois de pandemia e desse tempo longo, né, de evitação dos contatos, né, de suspensão de muitas atividades, a RAM vem, então, trazer um aspecto importantíssimo, que é o da relação entre pares, né, que é o que um congresso científico propõe. E esse congresso, em especial, com a questão da América do Sul, né, um congresso que envolve colegas do Brasil todo, né, que já é um país e tanto, né, com bastante diversidade interna, um país com uma escala continental, né, já é enorme nosso país, e com muitos cursos, e uma expressão da antropologia muito diversificada, e conta também com colegas, sobretudo da Argentina, dos países vizinhos, como bem colocou o Felipe, né, que faz parte dessa tradição, né, do próprio Congresso, a Argentina e o Uruguai. Mas também, assim, nos surpreendeu que temos como inscritos, né, interessados, proponentes de mesas, de GTs, colegas também do Chile, um grande número de colegas do Chile, e colegas de outras partes também, né, do México, da Colômbia, inclusive de países fora da América Latina, né, dos Estados Unidos e da Europa também. Sobretudo pesquisadores interessados nessa antropologia feita na América Latina. Então, esse é um evento que, sendo presencial e tendo esperado tanto para acontecer, né, ele nos surpreendeu na tamanha adesão que ele conquistou. Né, a gente, num primeiro momento, ficamos assim, um tanto assim, inseguros em relação a fazer esse evento nessa escala presencialmente, como o Felipe falou, esse é um evento gestado já há bastante tempo, mas uma vez tomada a decisão, a gente se surpreendeu com a adesão ampla, né, de colegas de toda parte. Isso se reflete, né, na estrutura do evento, é um evento que ele, é claro que tem já uma expertise criada pelas outras edições, e a gente conta bastante com ela. Por isso, na nossa estrutura, a gente, por exemplo, tem um conselho científico que reúne colegas que são ex-presidentes da RAM, colegas que participaram de uma forma mais engajada na organização de outras edições, colegas que são presidentes de associações de antropologia, aqui, por exemplo, a Andrea Zuri, né, que é a presidente da nossa Associação Brasileira de Antropologia, temos Ana Maria Gorocito, que presidiu uma das RANs, que foi a RAN de 2017 na Argentina. Temos colegas também do Uruguai, né, que fazem parte desse contexto, desse conselho científico. E temos também, dentro dessa estrutura, outras comissões que vão, digamos, desenhando, né, esse evento e apoiando, obviamente, porque não é possível fazer um evento nessa escala sem muitos braços e muita força, né? Então, temos, por exemplo, a Comissão de Ações Afirmativas, que nos ajuda a pensar as ações, as atividades voltadas para maior inclusão de grupos, né? Inclusive na redução de inscrição, mas não só isso, né? Temos também atividades mais dirigidas a essa questão das ações afirmativas durante o Congresso, expressada em mesas redondas, na diversidade das propostas, expressado também em grupos de trabalho, no acolhimento de pessoas pretas, pardas, indígenas, trans, movimentos sociais, pessoas de baixa renda. Então, uma preocupação constante para a gente ter essa diversidade contemplada no Congresso. Temos, por exemplo, uma comissão cultural, que essa é ótima, que todos querem participar, porque cuida das atividades que vão acontecer, né, das apresentações musicais, dos passeios, das visitas, das grandes apresentações durante as conferências, da festa, que isso é um momento importante também ali no final. Então, temos também, por exemplo, uma comissão de imagem e som que está cuidando especialmente da mostra de filmes, né, que acontecerá como um pré-evento no fim de semana, 29 e 30 de julho, no Centro de Artes da UF. Então, tem uma curadoria muito, muito dedicada, que está trabalhando já há alguns meses em torno disso, para preparar essa mostra de filme, imagem e som, que também foi a partir de chamadas. Então, é uma variedade, né, de atividades de comissões que compõem e integram esse grupo maior de organizadores. Tem também, eu acho que é interessante pontuar, uma rede de colegas, né, aqui a gente está num estado muito produtivo, né, em termos de antropologia, de cursos de antropologia. O estado do Rio de Janeiro tem várias universidades com cursos de antropologia ou departamentos de antropologia, às vezes, né, vinculados aos cursos de ciências sociais e outros cursos afins. E esses colegas também participam dessa curadoria, né, tanto na sua proposição, né, de atividades, como também numa articulação em torno do que a gente chama de uma rede fluminense, que foi criada lá na ocasião que aconteceria a RBA na UERJ, que seria presencial, e infelizmente não pôde acontecer presencialmente em função da pandemia, mas é uma rede que envolve, portanto, colegas da UERJ, da UFRJ, da Unirio, da PUC, da Federal Rural, e outros centros de pesquisas e museus, né, voltados para pesquisa e para a cultura aqui do Rio de Janeiro. Então, são colegas que também nos ajudam, contribuem, né, verificam, por exemplo, nos pareceres dos trabalhos, e também agora organizam pré-eventos, que são eventos que vão, digamos, aquecer essa semana, né, esse fim de semana que antecede a própria RAM. No escopo, né, depois de ter aberto as chamadas e recebido as propostas, a gente hoje conta, para vocês terem uma ideia, assim, geral, né, com 137 grupos de trabalho, que é algo, assim, numa escala realmente muito grande. A própria RAM nunca teve um tamanho desse, né, com tantas propostas. Mesas redondas temos em torno de 80 mesas, e minicursos e oficinas temos 30. Além disso, teremos também outras atividades, né, como lançamentos de livros, reuniões especiais, como eu já falei, a mostra, né, de filme de som. Então, é um evento que agrega, né, em vários formatos os diversos públicos. As temáticas também são as mais diversas, né? Então, a gente tem uma antropologia também interessante quando a gente passa os olhos pelos títulos dos GTs e de mesas redondas e oficinas. Vocês vão perceber a variedade, né, da antropologia na América Latina. Então, a questão da saúde, da educação, do meio ambiente, da cultura, questões relativas ao gênero, à raça, a intersecção que todos esses aspectos também promovem, né? Então, acho que para além das temáticas mais tradicionais, é um pouco como elas se combinam, se rearranjam, se reconectam, né, de formas as mais diversas. É interessante também que a gente abriga os colegas em língua espanhola, em português, também tem um GT, inclusive, está em inglês, né? Então, tem essa questão também de como formular nas diversas línguas e dentro das diversas tradições das antropologias feitas, assim, no Brasil e fora do Brasil, né? Então, é todo um esforço de realmente fazer uma antropologia na América Latina se reconectar. É esse o lema, né, da nossa 14ª RAN, está voltado para as reconexões a partir do Sul Global. Então, é tanto essa ideia de estar presente, de encontrar as pessoas, de conversar, de ir para além do espaço da apresentação de trabalho, do GT, né, que é sempre muito produtivo, mas para além disso é conversar ali nos corredores, é reativar as redes, promover eventos antes, durante, depois e para o futuro, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia dessa parceria que é sempre alimentada no momento que a gente faz um grande evento, né? E a gente, como antropólogos, acho que conhecemos bem a ideia do ritual, né? O evento não deixa de ser um grande ritual de encontro, de presença, né? De elaboração de novas possibilidades, novas configurações por essa configuração que é do encontro. Para além da questão dos colegas, eu acho também importante assinalar a presença dos movimentos sociais, de colegas que trabalham não unicamente na academia, na universidade, mas também em órgãos públicos, né? Muitas vezes com políticas públicas, em ONGs, em associações, em empresas públicas e privadas, né? A antropologia está cada vez mais presente nos mais diversos espaços e é fundamental a atuação e a reflexão sobre essa atuação nesses espaços, né? Então, vocês podem perceber na programação que isso está colocado nas diversas propostas e é também um estímulo que a gente tem cada vez mais, né, incentivado aqui para que essas possibilidades de diálogos transversais se multipliquem. Bom, acho que, não sei se respondi tudo, mas enfim, acho que a gente vai conversando e agradeço pela pergunta, viu, Cecília?
Renata, rapidinho, você me deixou muito curiosa que você falou sobre essas pontes que vocês criaram com aquela RBA. Você poderia falar para a gente como é que foi criar essas pontes e reativar essas pontes, já que, como você falou, para nós antropólogos o ritual é muito importante? Como é que foi criar esse novo ritual? Como é que foi trazer essas pontes de volta, criar essa rede de comunicação?
Excelente, Clarissa. Eu acho assim, talvez até o Felipe possa me ajudar aqui um pouco nessa introdução. O Felipe esteve presente ali na reunião dessa rede fluminense, na ocasião de preparação ainda, ali nos bastidores da UERJ, né, Felipe? E Felipe esteve muito junto com esse grupo que se configurou naquela ocasião para pensar justamente a possibilidade de reuniões, né, entre colegas da UERJ, da UF, do FRJ. Então, houve naquela ocasião, inclusive, uma reunião presencial na UERJ, né, com colegas de lá, mas também que contou com esses colegas da Unirio, né, e da UF, da FRJ, da Fiocruz, enfim, numa tentativa mesmo de fazer conversar essas antropologias que são produzidas aqui nos nossos cursos, né, curso de antropologia, de ciências sociais, nas diversas universidades, que algumas vezes a gente, obviamente, sempre se encontra em ocasiões como defesas de tese, de mestrado, né, eventualmente seminários com temáticas que são transversais, né, e que nos unem, com atividades que envolvem estudantes de graduação, com eventos que são compartilhados já naturalmente entre colegas dessas universidades. Mas o esforço da rede, ele é para além disso um esforço de uma configuração de um encontro para um evento, né? Na ocasião era RBA, não aconteceu, acabou sendo online, aconteceu de forma remota, né? Então, tirou um pouco desse caráter mais de promover essas redes, de conhecer os espaços, né? De aprofundar um pouco, às vezes, um nome que você conhece, um antropólogo, um colega, uma antropóloga, uma estudante de mestrado, ah, eu conheço aquele trabalho, eu queria tanto. Então, às vezes, a gente tem esse esforço que fica assim, no plano de um desejo de encontro, né, em como fazer isso de uma maneira concreta. Então, acabou que naquele momento aquilo não se concretizou, mas agora, então, com a RAN, a gente reativou, né, o Felipe Berocan, o professor Luiz Rojo estiveram presentes na reunião e agora a gente reativou esse grupo, fazendo uma reunião novamente, agora recente, né, no último mês. E, então, colocando novamente a ideia de promover essa reconexão, esses encontros entre essas instituições e promover mais uma vez essa possibilidade de estar, né, juntos, ao mesmo tempo, no mesmo evento, o que faz toda a diferença. Então, um pouco isso, né, Clarissa? Juntos, ao mesmo tempo, no mesmo evento, faz o mundo mudar. É um pouco a ideia, né, do ritual como essa possibilidade de transformação do mundo, das estruturas, tanto de afirmação, né, de determinados elementos e aspectos que a gente reitera nos momentos rituais, né, que a gente confirma a nossa sociabilidade, vivemos em sociedade, somos uma sociedade, somos antropólogos aqui, somos antropólogas aqui, né? Então, um pouco reavivar esse elo que nos une, é para isso que serve esse momento. E é um momento também que permite transformações, né? Os rituais também têm esse papel de transformar, de possibilitar novas leituras do mundo, né? Novas situações que são recriadas a partir de rituais que transformam também essa forma de perspectivar a própria existência, a própria vida, o eu, né, o estar junto, a coletividade. Então, acho que a gente fazendo esse evento presencial também tem essa vontade, né, de transformar, de trazer temas, de colocar as pessoas lado a lado, de colocar, né, grupos que talvez não tenham tido a oportunidade ainda de se encontrar presencialmente, às vezes até se conhecem, a gente ampliou muito a rede, né, com as atividades online, isso é importantíssimo, é importante, né, a gente destacar, mas tem um momento que eu acho que o presencial traz que é diferente, né? Então é essa ocasião que a gente quer promover aqui nesses 4 dias na reunião de antropologia do Mercosul, mas não apenas nos 4 dias, né? Por isso a gente tem esses pré-eventos na segunda-feira, que é o dia 31, no fim de semana 29 e 30 de julho, em que esses colegas também dessas universidades farão pequenas atividades nas suas instituições. Então, teremos atividade na UERJ, teremos atividade no FRJ, teremos atividade no Museu da República, que fica ali no Catete, né? Então, logo mais vocês saberão, vai ficar divulgado no nosso site, essas diversas rodas de conversa, seminários, atividades que serão feitas mesmo antes da própria RAM, já mostrando esse caráter de ampliação e de reconexão que a gente quer promover.
Obrigado. Deu até spoiler para a gente do que vem por aí. Muito obrigada. Felipe, eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi, assim, como eu perguntei para a Renata, como é que foi instituir essas pontes, né, reativar elas, mas também como é que você se sentiu. Você falou que você foi para aquela reunião, naquele lugar enorme. Como é que você se sentiu nesse momento? Para além dessa questão de todo o peso da ocasião, né? Mas como é que foi lidar com essa ansiedade, essa conversa entre colegas para fazer isso funcionar? Eu queria saber exatamente essa parte sentimental, como é que foi?
Boa pergunta, Clarissa. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da rede, eu acho que Renata falou muito bem. Essa também era uma coisa que a gente, de alguma maneira, sinalizava na proposta de trazer a RAM para cá. O fato de que o Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo Niterói, e o estado do Rio de Janeiro, concentram o maior número de universidades públicas, federais e estaduais, e de instituições de pesquisas e museus com a participação e a presença de antropólogos atuantes. Então, isso também foi uma razão pela qual nós postulamos essa candidatura da RAM e ganhamos essa candidatura na ocasião da reunião no Salão de Atos da URGS. Claro que uma apresentação diante de um público de antropólogos de todos os estados do Brasil e dos países vizinhos propondo uma candidatura, claro que isso me deu uma enorme responsabilidade e de encarnação mesmo de um papel. Eu sabia que eu estava desempenhando um papel institucional importante, eu estava representando a UF nessa proposição. O Departamento de Antropologia da UF só realizou um grande evento acadêmico de nível nacional, que foi a 19ª Reunião Brasileira de Antropologia, em 1994, há muito tempo atrás. E esse foi o ano também de criação do antigo Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Ciência Política, o PPGACP. Foi o início da pós-graduação em Antropologia na UF. E foi também o ano de criação do NUFEP, que foi o primeiro núcleo de pesquisa na área de antropologia no ICHIF. Então, isso também mostra que, num determinado momento, nossos colegas, no caso, foram os professores Arno Vogue e Marco Antônio da Silva Mello, que propuseram e realizaram a 19ª Reunião Brasileira de Antropologia, mas a antropologia tinha outra dimensão nessa época. Não havia ainda a força que ela tem, a quantidade de estudantes, a quantidade de professores, a quantidade de programas de pós-graduação. Então, uma coisa era a antropologia nos anos 90 e outra é agora nos anos 2020, né? Então, é outra concepção, é outra dimensão, e essa 14ª RAN expressa isso, porque nós já temos mais de 4 mil inscritos, um número enorme de grupos de trabalho, 130 grupos de trabalho, um número enorme de atividades propostas. Então, tudo isso traz uma imensa responsabilidade, um imenso desafio. Eu até fiquei muito tranquilo, Clarissa, quando apresentei a proposta, porque eu estava, de alguma maneira, muito imbuído nessa proposta de quem tinha consolidado todos os dados para poder apresentar. Então, eu até falei muito, né? O Kant virou para mim e falou: nossa, você falou demais. Eu dividi a apresentação com ele. Para mim também foi muita alegria poder fazer isso. O professor Kant, ele é um dos maiores antropólogos do Brasil e uma referência fundamental nos estudos sobre antropologia do direito, antropologia relacionada à segurança pública, e agora acaba de se tornar professor emérito da UF, né? Na última reunião do Conselho Universitário, ele foi aprovado como professor emérito, e isso também foi uma proposta do nosso departamento no período da pandemia, né? Mais uma coisa que a gente consegue realizar somente agora com esse retorno ao presencial. E Renata falou muito bem sobre a importância da sociabilidade. Todos nós aqui já participamos de congressos online e sabemos que existem muitas vantagens pelo fato de você facilitar o encontro entre todo mundo inteiro, mas existem também desvantagens em termos de sociabilidade, né, com a ausência da copresença física, com a ausência dos deslocamentos para a realização de um debate, com a ausência da hospitalidade que nós procuramos justamente organizar, de alguma maneira, proporcionar aos nossos convidados aqui na UF em Niterói, presencialmente. Então, tudo isso motivou, levou ao adiamento da RAN em 2021, mas motivou firme convicção de que nós queríamos fazer um congresso presencial, e é o que nós vamos fazer. Essa é uma enorme demanda reprimida na antropologia, porque vai ser o primeiro grande congresso presencial da antropologia desde a pandemia no Brasil. E a 32ª RBA da UERJ foi online, a 33ª RBA em 2022, realizada pela Federal do Paraná, também foi online. A ANPOX tem adotado um modelo híbrido, ou seja, ainda tem muitos GTs e muitas atividades que são virtuais, e nós assumimos um compromisso e uma convicção de que precisávamos fazer o congresso 100% presencial. E acreditamos que a adesão a ele se deve também a essa demanda reprimida e a esse interesse de reconectar-se, esse interesse em reencontrar-se, em tratar e travar discussões no campo da antropologia presencialmente, publicamente, num espaço de uma universidade ampla e com uma expressão tão importante no cenário nacional, que é o caso da Universidade Federal Fluminense.
Obrigado, Birocan. Agora, para a gente não deixar ela sozinha, tudo bom, Débora? Fala para a gente como é que foi também para você essa questão dessa reativação da rede, de pensar que vai receber tanta gente de braços abertos dentro da UF, né? Assim, em Niterói, na UF, ser essa casa para receber essas pessoas. Como é que é para você estar participando também dessa reativação junto com a Renata e com o Berocan?
Oi, Clarissa. Oi, meus colegas todos, alunos. Eu também queria começar cumprimentando vocês e agradecendo a possibilidade da gente usar esse canal aqui como uma forma de divulgação desse evento tão importante que vai acontecer na UF, que a gente, nós da comissão organizadora, Renata, Felipe e eu, temos tanta honra de conduzir esse processo, né? Então, cumprimento Hugo, Isabela, Clarissa, Ana Cecília, Pedro, meus colegas Felipe e Renata também. Para a gente é uma grande honra, né, receber esse evento que tem uma tradição tão importante na antropologia latino-americana. Acho que meus colegas já falaram bastante em relação ao contexto, né, de criação, de surgimento e desenvolvimento desse evento que a gente chama de RAM, Reunião de Antropologia do Mercosul. Mas tem um aspecto que talvez valesse a pena ressaltar, que é o fato de que se trata de um evento latino-americano. O Mercosul, ele foi criado em 1991 como um bloco regional que tinha esse objetivo, no seu início, em 1991, de estabelecer uma zona de livre comércio, mas também de promover a integração dos países da América do Sul, especialmente aqueles do Cone Sul, não apenas no âmbito econômico, mas também político e social. Imbuído assim desse sentimento, desse objetivo de promover a antropologia sul-americana, é que surgiu a RAM, esse encontro de antropologia do Mercosul. O Mercosul tem quatro países, né, que são associados, na verdade são cinco, mas a Venezuela está com a sua associação em suspensão, porque um dos fatores que, digamos assim, que garantem, né, a adesão a esse bloco é a questão da democracia. Então, a gente tem o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, mas tem outros estados associados, né, que são o Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Suriname. Então, é muito bacana para a gente poder promover esse encontro e, sobretudo, a promoção da antropologia sul-americana a partir dos conhecimentos que são produzidos desde o Sul Global, que é uma expressão importante também, que a gente procura enfatizar na promoção desse evento, ainda que conte com a presença de antropólogos vindos de outros países fora da Sul-América, a gente tem um pouco essa tônica de promover desde o Sul Global, né, uma cooperação Sul-Sul também, em articulação com outros países do Hemisfério Sul, né, ou países, digamos assim, que não são os países centrais do mundo, né? Então a gente tem essa tônica, então para a gente é uma grande honra. Eu acho que a adesão já foi falada aqui, a importância dessa grande adesão ao evento, de certo modo, representa o significado que ele tem do ponto de vista da promoção dessa antropologia sul-americana e essa conexão do Sul Global com a produção de conhecimentos a partir de epistemologias não tão evidenciadas ou menos hegemônicas. Então, a gente também tem essa proposta, né, de promover as epistemologias ameríndias, afro-brasileiras, afro-americanas, de populações originárias, cruzamentos entre gênero, raça e outras abordagens que são fundamentais para o atual momento, né, contemporâneo das ciências humanas. Então, a gente tem também essa perspectiva de promover um lugar de produção de conhecimento e de pesquisa, mas também de produção de encontro, não apenas entre acadêmicos, mas com outros interlocutores nossos da antropologia, né? Promoção de trocas de conhecimento, de experiências acadêmicas com gestores públicos, movimentos sociais. Então, a gente tem essa perspectiva também dentro do nosso evento, né? Então, é uma grande honra. Apesar do grande trabalho, né, que esse evento nos dá, obviamente, um evento tem uma perspectiva aí de cerca de 3 mil participantes, né? É uma grande honra e sediar isso na UF, em Niterói, fortalecendo também a nossa antropologia niteroiense. Né? Antropologia ufiana. É isso.
Com certeza, Débora, acho que você falou uma coisa muito importante. Temos três professores ufianos aqui, né? Todos aqui são muito orgulhosos de fazer parte da UF. Inclusive, é um dos campos universitários mais bonitos de Niterói. Acho que quem vai vir vai gostar muito. De Niterói não, né? Do Brasil, né? Então, acho que quem vai vir vai gostar muito da nossa orla. Então, agora eu tenho uma outra pergunta, que na realidade começa com um desabafo meu, não sei se meus colegas de graduação vão concordar comigo. A Renata falou sobre a questão do ritual, como a participação assim do evento. A Débora falou sobre a questão da adesão, né, que a gente tem um grande número de adesão nesse evento. Mas às vezes eu sinto assim, sendo da graduação ainda, que parece que a gente, né, os alunos de graduação são os últimos a saberem. Não sei se Clarissa concorda comigo, mas assim, às vezes há esse sentimento em relação a alguns eventos. E a RAN está sendo diferente, né? Até porque a gente está com uma disciplina voltada para ela, que é ministrada pela Renata, de Humanidades e Divulgação Científica. E com isso eu queria já deixar a minha próxima pergunta para a Débora. Eu queria saber, Débora, para você, qual é a importância para os antropólogos, antropólogas e cientistas sociais em formação de participarem da RAN?
Perfeito, Ana. Eu acho que a sua pergunta, ela é muito importante, né? Ela é muito importante porque é justamente através de encontros como esses, de eventos e congressos, né, que o antropólogo ou qualquer outro profissional que lida com a pesquisa, né, seja ela acadêmica ou seja ela uma pesquisa aplicada, promove um aprendizado fundamental no campo da ciência e da pesquisa, né? A socialização no campo acadêmico e profissional se dá, em grande medida, por meio da participação em eventos como esse, né? Talvez esse incômodo que você coloca, né, da graduação ser o último a saber, é porque talvez os estudantes de graduação ainda não estejam totalmente imergidos no âmbito da sociabilidade, da socialização acadêmica, né? Eles estão começando uma vida profissional e acadêmica, começando esse aprendizado. Então, ainda não estão tão conectados a essas redes, né, de interlocução e de interação. Por isso, eu acho que também é parte desse processo, acho que cabe, né, a nós que somos organizadores, que somos professores, promover essa divulgação junto aos alunos de graduação para que eles, de fato, possam ter uma participação ativa na medida em que é a partir dessa participação que eles vão conseguir uma interação, a construção de redes de interação profissional, além de todo o aprendizado que se possa ter no campo antropológico, né? A gente diz assim que os congressos, eles são uma fonte importante de aprendizado, uma oportunidade para a gente escutar pessoas que a gente costuma ler, né? Para a gente encontrar e ver pessoalmente pessoas que a gente costuma ler, autores, né? Mas também para a gente estabelecer uma rede de interlocução e de interação no campo profissional, para a constituição de redes de pesquisa, a oportunidade de conhecer e interagir com outros colegas que atuam em pesquisa nos mesmos campos temáticos e disciplinares, e também essa oportunidade de interagir com pessoas que atuam em outras universidades, às vezes na mesma cidade, mas, sobretudo, colegas de outros estados e de outros países. Ainda que eu acho que isso, os meus colegas Renata e Felipe já falaram bastante disso, mas acho que vale reificar mais uma vez, né? Ainda que hoje em dia, por conta da experiência pandêmica que a gente viveu, a gente encontre outras formas de acesso a diferentes conteúdos e formas de interação remota, né? Diferente do tempo em que a gente se formou, em que o congresso era, digamos assim, uma oportunidade única para a gente ver e interagir com certas pessoas, né? Não existia essa interatividade online. Mas ainda com essas outras possibilidades que emergiram, eu acho que a gente, e essa adesão só reifica isso, a gente vê que a pandemia também serviu para a gente entender e valorizar ainda mais a importância desses encontros presenciais, para a gente entender como que eles são insubstituíveis do ponto de vista da possibilidade de articulação, porque a interação não é a mesma, né? Quando a gente tem um tempo de fala limitado, e aí a gente tem que falar, parar, cada um fala de uma vez, não tem a presença corporal física, não tem a cerveja depois do GT, né? Você acaba de falar, você vai lavar a louça, enfim. Então, tem toda uma outra interação que é fundamental do ponto de vista profissional e das articulações profissionais. Então, a gente tem acesso a essa promoção das redes profissionais e essa possibilidade de fazer interações que podem depois se converter em parcerias acadêmicas e mesmo profissionais. Então, é isso. Eu acho que a importância para os estudantes é dar esses primeiros passos na socialização no campo acadêmico e profissional. E é fundamental que os alunos de graduação participem, atuem, possam circular, participar dos GTs, escutar das palestras, né?
Obrigada, Débora. Agora, aproveitando esse gancho que a Débora falou sobre essa socialização, a minha curiosidade maior é que vocês três viraram um trio com a responsabilidade sobre vários aspectos da RAM. Eu queria saber como é que foi construir essa parceria, como é que foi pós-pandemia, assim, voltamos ao presencial, construir essa parceria para um evento desse tamanho.
Então, Clarissa, essa pergunta é boa, assim, a gente, na verdade, acho que a organização de um evento, ela sempre exige uma certa coesão e unidade, né, parcerias, assim, que são importantes para a gente construir, né, porque, enfim, sozinho a gente não faz muita coisa, né, e um evento que envolve pessoas de vários lugares do país, né, da próprio Brasil, mas também de fora, como estruturar, como organizar. Então, como o Felipe falou, a gente, num primeiro momento, a RAM tem essa estrutura que tem uma presidência, né, a presidência é configurada pela coordenação executiva, né, do evento. Normalmente aconteceu na figura de uma única pessoa, né, que preside a reunião. A gente, num primeiro momento, até pensou numa, digamos, uma presidência colegiada, né, com muitos colegas, assim, né, com o Departamento de Antropologia como um todo nesse colegiado. Mas depois até colegas nos indicaram e a gente percebeu que essa coordenação mais central é difícil com um grupo muito extenso, né? É claro que as comissões e várias atividades vão sendo trabalhadas pelos colegas todos, mas essa coordenação mais central, ela precisa ter uma certa unidade de coesão. Foi então que a gente pensou nessa configuração, eu presido efetivamente, né, a comissão, Mas a Débora, né, com quem eu já trabalho, é coordenadora de curso de graduação, então ela ocupa, nesse momento, né, um espaço muito importante, muito central, né, como alguém que está ali articulando com os alunos, com os professores, com o corpo docente. É um papel de gestão na universidade muito importante, né, coordenação de curso. E, portanto, né, a Débora executa muito bem esse papel. Eu trabalho com Débora já na coordenação, sou vice-coordenadora, né? Então, já trabalhamos juntas e já estamos, assim, digamos, alinhadas, né, em relação ao próprio curso. E o Felipe Berocan, como vocês ouviram ao início, né, esteve sempre ali presente na proposição, na estruturação do projeto, junto com o professor Kant, com os colegas, foi quem levou a proposta. Na ocasião, o Felipe era chefe de departamento e, atualmente, o Felipe é o coordenador da nossa pós-graduação em antropologia, que é outro papel de gestão fundamental. Né, onde a gente aciona as pesquisas, onde a gente conquista os financiamentos, onde a gente ativa os nossos grupos de pesquisa, os estudantes de pós-graduação. Temos uma pós-graduação também muito boa, né, que agora é nota 6, né, significa que é uma pós-graduação exemplar, né, no conjunto das pós-graduações do país. É internacional, né, com muitos pesquisadores que têm redes, né, fora do país. Então, também esse elo necessário com essa conversa, né, ali também pela pós-graduação. Então, digamos, os três se uniram, né? Então, tem essa figura da gestão, né? Eu também, nesse momento, ocupo a vice-direção do Instituto, junto com a minha colega Flávia Rios, que também está muito junta do nosso evento, né, fazendo todo o esforço para que ele aconteça da melhor maneira. Então, essa configuração de gestão também foi interessante para que o grupo acontecesse, né? Então, eu acho que tem esse alinhamento. E, para além disso, nós somos grandes amigos, né? Que aí, assim, a gente já se conhece há bastante tempo e a gente se dá bem, então é um grupo que funciona, né? Então, acho que isso também é muito importante, né? Tem que ter uma conexão, uma afinidade também de trabalho, que quando a gente está trabalhando com esse volume de trabalho e com a responsabilidade que é, precisa disso também. E nós três temos o apoio dos nossos colegas, né, que estão ali presentes, sempre contribuindo e participando, e também temos essa relação com a Síntese Eventos, né, na figura do Camilo Flammarion, que é cientista social, né, que coordena essa empresa de eventos científicos, e também nos apoia e nos orienta em muitos sentidos para que essa organização saia da melhor maneira. No nosso conselho científico, eu já havia falado no início, também a expertise de colegas que já trabalharam nos outros congressos, né? O Jean Segata, a professora Cornélia Eckert. Temos colegas, a Ana Maria Gorocito, como eu falei, né? Que fez a RAN de 2017. Então, são pessoas que já encararam esse desafio e que nos ajudam também a conduzir esse desafio atual aqui na UF, né? Em Niterói. Então, acho que é isso. Assim, é um trio que deu certo por esses vários motivos, né? E aí eu acho que essa importância também da gente ter um bom grupo de organização, né? Eu acho que faz toda a diferença no resultado do evento.
Então, já que a Renata já falou do lado dela, eu queria saber agora da Débora e depois do Berocan, como é que é fazer parte desse trio e construir isso aí junto.
Ah, Clarice, acho que a Renata colocou muito bem, né? A forma como a gente restabeleceu, né? Esses vínculos que a gente tem já há muitos anos, na verdade, nós somos praticamente da mesma geração, nós nos formamos na mesma época, nos encontramos em congressos na mesma época, né? Então temos, assim, digamos, essa origem comum no campo da antropologia, embora cada um venha de... Embora Renata e Felipe tenham estudado na mesma universidade, depois nós nos encontramos aqui na antropologia carioca, né? E já temos uma relação de trabalho, eu já tinha sido vice... chefe de departamento do Felipe, no departamento de antropologia, então já tínhamos trabalhado juntos, agora eu com Renata na coordenação, então a gente vai restabelecendo nossos vínculos, né? Tem sido uma experiência muito, muito prazerosa trabalhar com esses meus colegas, porque a gente, mesmo diante de situações de estresse, a gente consegue achar graça, a gente consegue rir juntos e consegue, enfim... ter a adesão e o compromisso necessário e a responsabilidade para conduzir um evento do tamanho desse evento, né? Então, tem sido uma experiência muito boa compartilhar essa coordenação junto com os meus colegas queridos e amigos queridos.
E você, Felipe?
Eu estava me lembrando do Zimmel, uma perspectiva interessante, porque o Zimmel contrasta a díade, né, que é uma relação entre dois, que muitas vezes pode ser uma relação de competição, de rivalidade, e pode não avançar, porque sendo simétrica ou assimétrica, são dois em posições distintas, mas aqui nós temos uma tríade. Zimmel analisa também e chama atenção justamente de como a tríade ela é mais dinâmica em termos de composições, né? Eu posso pensar junto com a Débora uma coisa e a Renata pode discordar, ou pode Renata e Débora pensar em alguma coisa, eu discordar e depois a gente se entende, mas a tríade ela tem essa característica de ser mais dinâmica e eu acho que a gente forma uma bela tríade, né? Um terceto, como diria na música, ou seja lá, o trio, né? São tantas palavras que dão essa ideia do três, né? Tríptico. Então, a gente somos uma dupla de três aqui na organização da RAM e que nos conhecemos há muito tempo. Eu estudei com a Renata na UNB, na Universidade de Brasília, embora eu tenha feito curso de comunicação, ela fez o curso de antropologia, mas eu conheço ela desde a universidade. Depois, conheci Débora ainda quando fazia o seu mestrado no Museu Nacional e tive a oportunidade de trabalhar com a Débora em consultorias ambientais, que acabou se tornando justamente uma área com a qual ela atua e que ela analisa e faz a sua observação crítica nesse campo da antropologia relacionada aos grandes empreendimentos e às relações com o Estado. Tenho a proximidade também em temática e de interesses no campo da cultura popular com a Renata. Então, nós temos afinidades pessoais, do ponto de vista da amizade, porque eu acho que aqui é do que nós estamos falando em primeiro lugar, mas temos afinidades também do ponto de vista temático, do ponto de vista acadêmico. Renata chamou atenção pelo fato que somos da mesma geração e nos reconhecemos também, não só como colegas, mas como amigos, e nos reconhecemos também como parceiros e parceiras, porque ocupamos também na gestão acadêmica, papéis com frequência, né? Estamos sempre engajados nessas atividades e nos apoiamos também nesse ponto de vista, não só no trabalho acadêmico, intelectual, mas também no trabalho da gestão e nos desafios da gestão. E a RAM é mais um desafio que a gente aceita fazer juntos. Né? Num determinado momento, ficou muito difícil pensar na continuidade de um evento, sendo que a gente não sabia se a gente teria condição efetivamente de realizar. Então, a participação da Renata e da Débora foram fundamentais para que a gente pudesse avançar e dar o passo seguinte de organização, que hoje já tem toda a sua, uma nova dinâmica, um avanço fundamental que eu tenho certeza que sozinho seria impossível de fazer. Então, se não fosse essa composição da organização central do evento, esse evento não estaria com esse grau de organização que a gente encontrou até agora. Então, eu queria aproveitar e agradecer a Renata e a Débora, porque elas realmente se dedicaram, se dedicam muito para a realização desse evento, e eu acho que esse entendimento comum ele é fundamental para que a gente possa não só trabalhar juntos, mas aceitar um desafio dessa magnitude, nessa escala, que é certamente um dos maiores desafios profissionais que todos nós, eu, Renata e Débora, teremos pela frente.
Muito obrigado. Agora, aproveitando para falar com a Renata, só uma questão, como é que está sendo essa divulgação, Renata? Divulgar esse evento gigantesco, vocês já falaram que teve muita adesão, vocês já falaram também sobre essa questão de estarmos falando do Sul Global, né? E aí, como é que está sendo essa divulgação?
Então, Clarissa, acho que essa pergunta é importante, porque ela tem um elemento importante, né? Quando a gente fala de ciência, o evento em si, ele já é um evento que promove, divulga a ciência, né? Os dias do evento, mas tudo aquilo que está em torno do evento, né? Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, também se constituem como conhecimento, como produção, né? Como formação. Então, é uma questão interessante a RAM, como ela não é vinculada a uma associação, diferente, por exemplo, da nossa RBA, que é a reunião vinculada à Associação Brasileira de Antropologia, ou a reunião da ANPOX, né? A RAM ela não tem uma associação, ela é uma reunião que se faz pela reunião. Então, portanto, ela tem uma questão que é a memória, né, da própria atividade, do evento. E, então, a divulgação científica, no nosso caso, ela tem esse papel também, né? Um papel de construção, de produção de memória. Então, esse momento dessa conversa que a gente está gerando aqui, ela, de alguma forma, é uma memória, né? Como a gente fez esse evento lá em 2023. Talvez daqui a alguns anos as pessoas achem estranho, né? Eles estavam fazendo um podcast. O que é podcast, né? Isso existe? Ah, isso existia lá nos anos 2020 e tal. Então, é interessante, aí para vocês terem uma ideia, fazendo uma pesquisa sobre divulgação nesse formato de entrevista, a gente entrou em contato com o site da RAM de 2017, que foi em Posadas, na Argentina, e eles, na ocasião, fizeram um programa de rádio, que é interessante, né? Que eles fizeram na ocasião do mês que antecedia o evento e promoveram numa rádio, lá de Posadas, uma série de entrevistas com convidados, com pessoas, com eixos que iam ser trabalhados e promoveram essa conversa. Hoje, né, com a minha turma aqui, né, que Ana Cecília, Clarice e Isabela fazem parte, falei da rádio, várias pessoas falaram, ah, a gente não ouve rádio. Então é engraçado como muda e muda depressa, né? Então o papel da divulgação científica também é acompanhar o seu tempo. E essa é a nossa tarefa aqui, né, com esse grupo, com o apoio de uma turma muito ativa, né? Aproveito para agradecer também a Isabela, a Cecília, a Clarice e os demais que estão acompanhando em off, né, o projeto, porque é um desafio de como comunicar e a quem dirigir nessa divulgação. Portanto, a gente tem esse canal do podcast como uma das formas, canais de comunicação, mas também estamos comunicando pelas redes sociais, por um canal no Instagram, que está sendo totalmente desenhado exclusivamente pelos estudantes, pelas estudantes aqui da UF, dessa turma, né? Então, temos várias ações que vão constituindo essa divulgação de um evento que, portanto, eles pretendem, né, assim, fazer a propaganda, digamos, do que vai acontecer, construir a memória, acionar as redes, criar aquela vontade, né? Ah, eu quero muito ir, quero conhecer, quero ouvir essa entrevista e tal, mas também para pensar nesse futuro, né? Dessa memória que vai se construindo na medida que a gente vai reunindo esse histórico, essa experiência acumulada das diversas edições. Então, assim, está sendo um desafio, e inclusive geracional, porque determinadas redes eu própria não dominava tanto, e agora estou aqui, né? Estou no podcast, estou no Instagram e estamos aí, né? Então, acho que é um pouco esse papel também da gente se atualizar em relação às formas de comunicar e tornar a antropologia cada vez mais parte do cotidiano, né? Das pessoas poderem escutar uma entrevista, mesmo não necessariamente estando vinculadas ao congresso, mas, ah, eu quero ouvir o próximo, vai ser sobre antropologia do meio ambiente, com aquela pesquisadora, ah, eu quero ouvir. Então, ter também esse caráter de tornar acessível, né, para o público, né, e dialogar com os diversos grupos. Então, é isso. Obrigada, gente. Valeu pela conversa.
Então, obrigada, Renata. Bom, os convidados de hoje, eles atuam em diversas áreas de pesquisa da antropologia. Mas podemos dizer que todos os antropólogos e antropólogas são atravessados pelo mesmo ponto, o da experiência. Assim, para a gente encerrar o programa, a gente gostaria de fazer uma última pergunta ao Berocan, não sei se as professoras vão ter também, mas a gente queria saber se você tem alguma história para contar de alguma RAM que você já participou, e deixar também a pergunta final, que é o que você espera da próxima RAM.
Essas questões relativas não só ao campo científico e acadêmico, mas também a questões relativas aos problemas políticos envolvendo os nossos países, problemas políticos e econômicos, são sempre colocados também, aparecem nesses eventos, aparecem, vêm à tona, e isso não será diferente agora nessa ocasião, durante a 14ª RAM em Niterói. Então, a minha expectativa é de que o evento será um sucesso, de que terá uma discussão bastante ampla sobre uma série de aspectos, os mais variados da antropologia. Existem uma quantidade enorme de mesas, de GTs, de oficinas, de minicursos, de mostras fotográficas, de mostras de filmes etnográficos. São muitas as apresentações, haverá também oficinas culturais, apresentações culturais, e creio que vai ser uma ocasião de muita sociabilidade, né, de uma sociabilidade intensa em torno da antropologia e das suas múltiplas formas de fazer e de pensar a sociedade e a cultura contemporânea. Então, eu acho que vai ser uma excelente ocasião também de praticarmos a hospitalidade, né? Essa hospitalidade, na prática, ela é muito complexa, ela não é simples, ela nos coloca uma série de desafios, mas eu acredito que nós vamos ter, dentro desse desafio de receber um número imenso de colegas do Brasil e do exterior, uma oportunidade de diálogo e de mostrar o que a gente tem de melhor na UF.
Mas é isso, eu também, assim como o Felipe, tenho essa expectativa de que o evento vai ser um sucesso, de que a gente vai conseguir promover esse encontro presencial depois de tanto tempo, e que vai ser muito bom para todos que participarem. Obrigada aí vocês mais uma vez pela conversa e pela oportunidade de divulgação desse evento, tá bom?
Muito obrigado. Olha, a gente gostaria de encerrar esse episódio agradecendo muitíssimo aos nossos professores por terem topado estar aqui conosco nessa conversa. Agradecemos também ao Hugo pela parceria com Museológicas, né, com a nossa série, por dar a orientação e ajuda na produção desse podcast.
E também a gente pede para que vocês sigam nossa página no Instagram, @divulga_ram. Vale lembrar que ela também é um trabalho dos alunos da disciplina de Humanidades e Divulgação Científica, que está sendo ministrada por Renata. Lá nessa página, vocês vão encontrar informações sobre a programação do evento, GTs, minicursos, oficinas e as mesas redondas da nossa próxima RAM.
Então, gente, o programa de hoje chegou ao fim, mas fiquem ligados que nós teremos mais episódios vindo aí. O Museológicas Podcast e a série Divulga RAM ficam por aqui. Até a próxima.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.
Produção, Renata Gonçalves, Hugo Menezes, Coordenação Geral, Isabela Regina, Pedro Pereira, Roteiro, Cecília Freitas, Edição, Isabela Regina, Clarissa Morim, Vitor Hugo, Arthur Araújo, Apresentadoras, Clarissa Morim, Cecília Freitas, Arte, Tainá Santos, Nicolas Genuíno, Fernanda Machado, Comunicação, Divulga RAM, Francisco Sá Barreto, Hugo Menezes.